Graça, paz, beijo para todo mundo, uma noite extraordinária, feliz, abençoadíssima. Enquanto eu estava ali cantando, louvando, orando, chorando, estava lembrando de ontem de manhã, quando acabou a nossa celebração das 9 horas, eu ganhei um abraço de um menino, deveria ter uns 14 anos, talvez, 15 anos. Espanholzinho, estava aqui olhando assim, assustado, encantado, com os olhos vidrados assim. E ele me disse que a igreja dele na Espanha deve ter um pouco mais de 20 pessoas. E ele estava muito encantado com o movimento aqui de ontem de manhã, que tinha bastante gente. Eu não sei se ele está aqui hoje à noite, mas eu imagino como deveria estar o coração dele se ele estivesse aqui agora, por exemplo, com a gente. E eu lembrei também quando eu fui para o Marrocos a última vez, e que eu fui visitar uns cristãos lá no norte do Marrocos. Fui numa casa com 3 pessoas, depois pegamos o trem, fomos para o sul, mais 3 pessoas, 2, 4, pessoas que dificilmente se encontram numa reunião só. Até que cheguei numa casa, nos arredores ali de Casablanca, e nós fomos recebidos, eu e o pastor que me levou, por 2 senhoras e um homem. Na verdade, era um casal e a irmã da esposa daquele homem estava lá também. E uma mesa muito linda, com doces, com chás, uma coisa maravilhosa, assim. Mas daqui a pouco alguém bateu na porta e começou uma gritaria lá na porta. O dono da casa foi lá atender e começou uma gritaria, os caras falando. E eu olhei para a cara das 2 moças, assim, elas se agarraram uma na outra, fizeram uma cara de pavor e pânico. Olhei para o pastor missionário do meu lado, ele abaixou a cabeça e começou a orar. Eu não estava entendendo absolutamente nada, eu achei que a coisa estava ficando ruim. E a gritaria aumentando até que o pastor levantou e foi lá. Foi lá, falou alguma coisa, voltou e falou assim: coloque seu sapato, pegue sua mochila e vamos embora. Eu olhei para aquela mesa cheia de doces, assim, coisas maravilhosas. Falei, mas tipo, já estamos indo? Ele falou, rápido, vamos embora. Mas com um olhar assim, meio assustado, né? E as 2 mulheres, uma agarrada na outra, assim. Saímos, fomos para a rua, ele falou, anda rápido, rápido, pegamos o primeiro táxi que passou, fomos para a estação de trem, pegamos um trem. Ai, quando chegou no trem, eu falei, ei, pastor, o que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu é que aquelas 2 mulheres, elas começaram a cantar em voz alta, e elas louvavam a Jesus em voz alta, e liam os salmos, e colocavam louvor, e começaram a cantar, mas os vizinhos falaram para elas que elas não poderiam louvar a Jesus em voz alta. E que se eles não obedecessem, se as 2 mulheres não obedecessem, eles iam tacar fogo na casa. E eles foram lá e bateram na porta para dizer isso para o dono da casa, para o camarada lá. E o dono da casa falou assim, pois então taca fogo agora, porque inclusive tem 2 profetas de Deus aqui que eles vão querer morrer. Eles vão ter honra por morrer por Jesus. Eu não sabia, ele nem me perguntou esse negócio. O pastor levantou e foi lá e falou assim, não, peraí, calma, muita calma nessa hora, vamos conversar mais e tal. E aí ele veio, me chamou e falou, vamos embora. Eu falei, pastor, e o que vai ser dessas mulheres, desse homem? Ele falou assim, eu não sei, provavelmente eles serão mortos. E aí eu estou vendo aqui a gente. Que extraordinário esse tempo para nós aqui no Brasil, na nossa cidade, no nosso país. Que extraordinário é a gente ser igreja de Jesus Cristo aqui, comparado com outros lugares do mundo, e a gente ter um encontro como esse de hoje à noite, uma casa de vidro. nós estamos num momento muito especial para nós, para a nossa geração, de marcar um testemunho de Jesus na nossa geração, no nosso país agora. Esse é um tempo muito frutífero e muito propício. Eu não sei se você repara que o mundo está sensível. O mundo, ele está muito sensível. Não é mais possível você tropeçar em palavras e ter um mínimo de conotação racista na sua fala. Não é possível você tropeçar em palavras e ter um mínimo de conotação machista. Não é possível você defender a xenofobia, o horror ao diferente, ao estrangeiro. Não é possível você tratar mal criança, tratar mal idoso. Há uma cultura sensível contra o abuso, contra a violência. Há uma cultura sensível e favorável ao diálogo, à troca, ao encontro, ao respeito. É assim, parece que o mundo está se convertendo sem se converter. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é isso. O Evangelho é tratar a criança, tratar o idoso, tratar a mulher, tratar o estrangeiro, tratar o órfão, a viúva, tratar o pobre, tratar a pessoa humana, quem quer que seja ela, com a dignidade que todo ser humano possui, só pelo fato de existir, independentemente de quem ele seja, só pelo fato de existir já existe dignidade no ser humano, porque nós somos e fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, parece que mesmo sem saber isso, ou sem acreditar nisso, o mundo está se convertendo a isso. E se torna cada vez mais chocante para nós quando a gente ouve um discurso intolerante, quando a gente ouve um discurso violento, quando a gente ouve um discurso sectário, quando a gente conversa com pessoas que se acreditam donas da verdade, quando a gente conversa com pessoas que pensam que só existe um jeito de viver, só existe uma verdade em que se crer, a gente já se agride um pouco, porque o mundo está sensível. Por isso, eu acho que a gente está vivendo, na nossa geração e no nosso tempo, um momento assim, de muita oportunidade de Deus para a gente fazer diferença na nossa cidade e no nosso país, como igreja. Mas uma igreja desse tipo aqui. Por exemplo, eu estava ali em cima olhando e fiquei pensando quantas denominações diferentes nós temos aqui nesse auditório agora. Se eu pedisse para você falar bem alto o nome da sua igreja agora, aliás, vou pedir. Por exemplo, eu vou falar IBAB. Mas na hora que eu contar três, um, dois, três, aí você fala bem alto o nome da sua igreja, tá bom? Um, dois, três. Ah, sensacional. Que nome tem essa igreja que nós acabamos de falar agora? Ela não tem nome. Porque essa aqui é a igreja de Jesus, ela não tem um nome. Essa aqui é a igreja sem nome, porque quem dá nome a essa igreja é Jesus. Por isso, esse é um tempo para esse tipo de igreja, e com essa vibe de casa de vidro, que é a transparência. Você entra e a gente não pergunta quem você é e de onde você vem. Você sai e a gente não cobra você do que é que você vai levar com você ou não vai levar. Porque a gente aqui está fazendo um testemunho da verdade. É um testemunho da verdade. E o que nos une aqui é a verdade. Só que a verdade que nos une aqui não é uma ideia, não é uma doutrina, não é um conceito. A verdade que nos une aqui não cabe numa frase, num enunciado. Aleluia. Porque a verdade que nos une aqui é uma pessoa. Ela não é uma declaração de fé. Ela não é um código moral, não é um comportamento, não é um padrão do jeito assim. Olha, você tem que ser assim, acreditar nisso, se comportar dessa maneira, se vestir desse jeito, saber cantar essas músicas, frequentar esse auditório. Não é esse tipo de verdade que a gente quer. A verdade que nos une aqui é uma pessoa. E essa pessoa, que é Jesus, é a expressão do Pai dele. E o que a Bíblia fala a respeito do Pai de Jesus? Que Deus, o Pai de Jesus, é amor. Por isso, essa verdade que é Jesus, a gente não vai compartilhar essa verdade doutrinando pessoas para que elas acreditem do mesmo jeito que a gente acredita. A gente não tem uma cartilha para ensinar para as pessoas essa verdade. A gente não fala dessa verdade colocando assim uma afirmação e depois um monte de versículo do lado. Porque ela é uma pessoa. Essa verdade que é o Deus, amor, feito gente, encarnado, essa verdade que é Jesus, ela se revela. E ela se revela como? Ela se revela em amor. Ela se revela nos afetos. Ela se revela nas conversas. Ela se revela quando nós somos honestos de contarmos uns aos outros as nossas dúvidas. Eu tenho um monte de dúvida a respeito da Bíblia Sagrada. Eu tenho um monte de dúvida a respeito de como que as pessoas do mundo que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar do Evangelho, que a Bíblia nunca chegou lá, como que essas pessoas vão conhecer a Deus? Como é que elas conhecem a Deus? Eu tenho muita dúvida a respeito da Bíblia, sobre doutrinas que me ensinaram no seminário, que hoje eu converso com as pessoas e eu falo, não adianta eu falar as doutrinas, porque não vai resolver o problema delas, elas estão sofrendo. Mas o que consola o meu coração é saber que quando a gente é honesto, quando a gente ouve, quando a gente acolhe, quando a gente abre o coração para que as pessoas falem das suas dores, das suas angústias, das suas lutas, que elas façam perguntas, e a gente tem resposta, a gente diz, olha, eu não sei direito a resposta, o que eu encontrei como resposta, o que eu entendi, ou o que faz sentido para mim por enquanto, é isso, faz sentido para você. Quando a gente trata as pessoas com essa dignidade, com esse respeito, com esse cuidado, com essa cautela, a verdade que é Jesus aparece. A verdade que é Jesus está ali presente no meio e se revela. Porque nós não somos donos da verdade. Nós não somos donos de Jesus. Jesus é que é nosso dono. E quando a gente se comporta no meio das pessoas do jeito de Jesus, Jesus aparece. E quando a gente se comporta junto com as pessoas, do jeito de Jesus, Jesus aparece e o Espírito Santo. Você lembra como começa a Bíblia? Que a terra era sem forma, vazia e o Espírito pairava. Então, o Espírito continua fazendo a mesma coisa. Quando duas ou três pessoas estão reunidas com o coração aberto, com generosidade, com amor, com delicadeza, com respeito, com legítima intenção de abençoar, de ajudar, de partilhar. Quando as pessoas estão assim, elas estão reunidas do jeito de Jesus e Jesus aparece. Aí o Espírito Santo que está pairando, faz com que ele, Jesus, entre nas pessoas. E aí passam-se 3 anos, 4 anos, vem alguém e fala para você, olha, você inspira a minha vida, você faz diferença na minha vida, e a gente diz assim, lá no fundo do nosso coração, não sou eu, é Jesus, é porque em algum momento, numa conversa comigo, ou junto comigo, Jesus apareceu, e o Espírito Santo colocou ele dentro de você. A verdade é uma pessoa. E a gente está num tempo muito favorável para compartilhar essa verdade. Se a igreja for isso aqui, mais ou menos, uma igreja sem nome, reunida em volta de Jesus, deixando o Espírito Santo soprar, e a gente agindo, vivendo, repartindo a nossa vida e o nosso coração do jeito de Jesus, imagina o que pode acontecer no nosso país. As pessoas, elas estão dizendo, me amem. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão lutando, elas estão se espremendo no metrô, elas estão sendo assassinadas nas periferias, elas estão buscando uma oportunidade de encontrar uma brecha de um tratamento num hospital para dali a 3 meses. As pessoas estão sofrendo. Quando alguém se aproxima delas, sem cartilha, sem julgamento, sem querer vender nada, sem proselitismo, sem querer trazer para a sua igreja, para o seu clubinho religioso, simplesmente se apresenta para compartilhar a verdade, que é uma pessoa, que é amor, Jesus aparece. Entra nas pessoas e começa a fazer diferença no mundo. Você pode sonhar uma igreja dessa para o Brasil? Você pode sonhar que a sua igreja, no seu bairro, tem uma placa, tem um nome. A IBAB é uma comunidade cristã aqui. Tem uma placa, tem um nome. Mas essa placa, esse nome, essa doutrina que a gente tem, é secundário. O que é importante é Jesus. A verdade que é uma pessoa. Uma pessoa que se revela sempre que se cria um ambiente de amor. Então eu estou muito feliz de estar na casa de vidro. A casa do amor. A casa da verdade que é uma pessoa. E nós estamos juntos aqui. A igreja sem nome está reunida no nome daquele único que merece ser exaltado. Jesus. Jesus. Talvez você diga, pastor, mas se a gente não falar da nossa verdade, da nossa doutrina, se a gente não condenar o pecado, se a gente não confrontar as outras religiões, será que vai dar certo? Não se preocupe, querido. Queria que você repetisse comigo um versículo da Bíblia. Nada podemos contra a verdade, apenas em favor da verdade. Vamos repetir a primeira parte? Nada podemos contra a verdade, apenas em favor da verdade. De novo, nada podemos contra a verdade, apenas em favor da verdade. Nada podemos contra a verdade, apenas em favor da verdade. A verdade não precisa da nossa defesa. Não tem jeito da gente destruir a verdade. É uma pessoa, é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo que há. Basta a gente se entregar que a verdade se impõe. A verdade que é uma pessoa. Se a gente quiser convencer os outros da nossa doutrina, da nossa moral e da nossa religião, aí nós vamos ter que batalhar. Vai ter que ser na porrada, vai ter que ser no argumento, vai ter que ser na marra, vai ter que ser na força. Mas se a gente quiser só compartilhar a verdade que se impõe por si, que é uma pessoa, basta a gente compartilhar em amor. E a verdade se manifesta. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Que Deus abençoe você e faça você uma expressão da verdade. Faça de você um Jesus ambulante. Quando você se encontrar com as pessoas, você diz assim, mas eu não sei tanto a Bíblia. Não precisa. Fala do fundo do seu coração a diferença que Jesus faz na sua vida. Mas eu não sei falar. Ajuda as pessoas. Toca nelas com respeito. Abençoa as pessoas. Reparte. Ouça as pessoas. Só isso. Seja a verdade ambulante. E a verdade se impõe por si só. Esse é um tempo favorável para o nosso país. Que a igreja no Brasil faça a diferença para abençoar a nossa gente, a nossa terra, no nosso Brasil. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua pequena comunidade, a sua grande comunidade, onde você estiver. Nunca se esqueça, a verdade não é uma doutrina, a verdade não é uma moral, a verdade não é uma religião, a verdade é uma pessoa que se manifesta toda vez que a gente vive em amor. Amém. Amém. Deus.